dois jogadores expulsos no jogo e você quase ganhar o jogo, porque a derrota para mim não passava pela minha cabeça. Eu espero essa mudança dos meus jogadores também, que a gente possa acreditar mais na gente, confiar que realmente o trabalho já melhorou, os encaixes são melhor, o adversário já não está expondo a gente tanto, mesmo contra o Fortaleza, que o placar foi elástico, nós tomamos o primeiro gol aos 39, se eu não me engano, e até então a equipe estava consistente, olha que foi um jogo muito abaixo. Mas eu acho que é isso, a gente já está achando um equilíbrio maior e eu pretendo, com os jogadores que vão estar à disposição, dar sequência nisso.
Pois é, dar sequência a essa situação nisso, né? Como disse o Rogério Micali, ele como comandante entendendo que o time está mais ajustado, né? Apesar de muitos erros que ainda são cometidos pela equipe. Agora, o desafio é enorme, né? Porque ele vai enfrentar um time do Criciúma que vinha de 4 empates, né? O time não vinha ganhando, já havia uma forte pressão e aí a coisa deu uma mudada lá porque o Criciúma ganhou fora de casa, né? Um choque regional, ganhou do Avaí. Ou seja, o astral do Criciúma, que estava pesado, né? Inclusive com o jogador afastado, já mudou para o compromisso do próximo sábado.
Elite com contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. E aí...
Eu tô com aquela calculadora na mão, se me permitir, Camarguinho, até procurei saber junto a você aqui, o Furlan, os jogos que restam para o Londrina em casa, que eu tô defendendo essa tese, que quem joga em casa...
Até a janela, né?
Até a janela, isso, o olhar até a janela, porque hoje o Londrina conquistou 8 pontos, temos 12 pela frente, que é aquela meta que você havia citado antes da bola rolar, 20 pontos, começou, a porca começou a torcer a cauda. Então temos o Atlético, o Avaí, o CRB e o Botafogo. Londrina não pode deixar escapar essa oportunidade. Porque, o torcedor, veja bem, o jogo lá de Criciúma, dentro de uma normalidade, tem que ser realista aqui, não pode vender ilusão pro torcedor. Quem é o favorito pro jogo? Disparadamente favorito.
Criciúma.
O Criciúma, agora cabe o Londrina ir lá e mudar o curso da história,
não
é mesmo? Uma hora, está chovendo todo momento, uma hora o sol tem que aparecer, Camargo.
Londrina tem que buscar ponto, né? Não sei de onde, não sei como, e esses pontos tem que vir de casa, né? Tem que vir do VGD, né? Tem que vir de casa, não tá acontecendo em lugar nenhum, né? O VGD não é um problema, porque todo estádio é um problema pro Londrina, esse é o principal ponto, né? E aí a gente teve ontem uma manifestação da torcida organizada, cobrando os jogadores, isentando comissão técnica, até porque essa comissão técnica tem 3 jogos, então não tem muito o que falar, dá pra contestar algumas coisas sim, né? Eu, por exemplo, contestei a saída do Caio e do Vitinho do time, no fim das contas o time fazia um bom jogo quando tinham 11 contra 11, então os jogadores realmente são os principais, entre aspas, responsáveis e a diretoria que contratou os jogadores. Então, Fiori, eu acho que o Micali até agora não tem lá grande culpa de nada, né?
Ele fala no peso emocional, no psicológico, só vitórias é que pode tranquilizar o elenco e melhorar o astral. Não tem, você não sabe, o peso emocional continua se você não ganhar. Ele falou que já melhoramos. Não sei também que é que nós melhoramos aí. Enfim, também com 3 jogos não dá para a gente começar a aprofundar
muito pouco,
análise,
né?
Sobre o treinador. Agora, o Vanderlei falou dos jogos em casa. Faltando 47 dias para a janela, como eu já falei, faltando 8 rodadas, né? Agora, o Londrina, por exemplo, dos 8 que faltam, 5 estão hoje na parte de baixo da tabela, do 10º para baixo, sabe? Agora, só tem aí o Atlético com 9, Criciúma com 9, Criciúma em 8º e o Náutico em 4º. Aliás, é o único dos G6 hoje que o Londrina vai enfrentar. Então, tá certo, Vanderlei. Você tem que dar uma guasca no Avaí, no Atlético, no CRB e no Botafogo do Tencati. Também, se perder esses jogos aí, fecha tudo, arrenda lá o VGD e o pessoal volta pra Bahia. Como é que vai fazer?
A situação é complicada, né? O Londrina tem essa sequência agora, e é uma sequência, né, Rei, que a diretoria confia que pode ter pontos. O Dado Cavalcante falou recentemente sobre
exatamente
isso, né?
Exatamente, né? Essa é a ideia, né? A questão é que eu até sempre vou lembrar de uma pergunta que eu fiz pro Belintani lá antes de começar o campeonato, né? O senhor não teme que de repente, eventualmente, uma sequência ruim de resultados possa interferir, né, no rendimento da equipe, na cabeça do time, e aparentemente isso está acontecendo. Agora, o Londrina, nesse momento, ele vai ter que se agarrar aí, eu imagino, em 20 pontos, que já é ruim em termos de projeção do campeonato, mas o Londrina vai ter que necessariamente, do jeito que tá, bater com 20 pontos.
Se quiser, tá ótimo. É,
se ele conseguir.
É bater os resultados em casa, for lá em cima dessa linha, né? Aquilo que eu falei, Atlético, Avaí, CRB e Botafogo, nós chegamos com 12, com 8 que temos.
20. Ele
chega esses 20.
Lembrando, né, o Vanderlei.
Como a gente faz continha, hein?
É assim, ó, a gente precisa analisar friamente os números que estão hoje postos à mesa. O Londrina não tem nenhuma vitória em casa, né? É claro, ele vai ter oportunidade de ganhar em casa? Vai. Ganharia do Vila Nova? Possivelmente sim, mas, né, já ficou no passado. O Londrina hoje, ele tem duas vitórias no campeonato, duas vitórias longe do estádio Vitorino Gonçalves Dias. Ele vai precisar mudar essa questão nesses próximos compromissos, nesses confrontos diretos, né? Que ele vai ter dentro de casa, por quê? Insisto, ele precisa chegar na virada de turno, pelo menos com 20 pontos. Por quê? Porque aí, eventualmente, ele conseguindo fazer contratações, ele poderia fazer uma pontuação um pouquinho melhor, bater ali 42, 43 e não cair.
E só um ponto, tá? O Londrina, ele tem conseguido só vitórias fora, tem dois jogos aqui que o Londrina tem que buscar ponto, que é em Cuiabá e em Belo Horizonte contra o América. Então, assim, ele tem que pontuar em casa, com certeza, tem que conseguir vencer em casa. Não conseguindo, ele precisa ir a Cuiabá e conseguir ponto contra o Cuiabá, ele precisa ir a Belo Horizonte e tirar ponto de um time que não ganha de ninguém, que é o América Mineiro.
Eu só gostaria, rapidamente, Fabinho, só de fazer uma análise em cima da fala do Micali, que a gente não teve oportunidade de citar isso ontem. Porque o questionamento foi do Celim, que entrou como titular, e do Iago Lincoln. Eu gostei do que eu vi do Iago Lincoln, tá? Eu acho que ele não comprometeu em nenhum momento na partida, e o Paulinho Mussolini, dentro do papel de recomposição e lutar pelo time, pelo menos foi mais valente que considerado os melhores do time.
Vamos com os ouvintes, Fabinho.
O Leandro fala aqui, esse jogador da Portuguesa que o Vanderlei falou é o capitão, tá dizendo aqui o Leandro.
Capitão jogou no Londrina, né? O Franquelo trouxe, né, ele pra cá.
Que é lá da região de Cascavel, né?
Vice-campeão brasileiro em 96, né?
Aí o Franquelo mandou fazer uns panfletos, contratou um teco-teco, um aviãozinho, para jogar em cima do Parque São Jorge. Capitão e Rivelino, a melhor dupla de meio-campo do Brasil.
O Jura da Unimed, precisam trazer alguns reforços pontuais. Um jogador que cairia muito bem na equipe e já jogou muito por aqui e gosta da cidade e da torcida é o Johnny Lucas. Vão atrás, façam contato. Bom jogador, diz aqui o Jura.
Falando em jogador que passou por aqui, quem está aí na cidade é o Pablo, né? Que está lá jogando em Portugal, está de férias, né? Fiquei sabendo até que ele já encontrou alguns jogadores aí do Londrina, né? Matando saudade, mas assim, financeiramente falando, não sei se o Pablo tem interesse, né? De voltar para o Brasil.
Tem duas perguntas aqui, Reinaldo. Cadê o Emiliano Rodrigues? É a pergunta do Ailton.
Ficou no banco domingo.
O Jairo Lopes. Reinaldo, já é possível saber se a SAF está sondando alguns nomes para a janela de transferências?
Segundo o Dado Cavalcante, sim.
O Alex Fatel, Neymar é propaganda e propaganda não ganha títulos. E viva o complexo de vira-latas. Ancelotti é o rei. Algumas das mensagens aqui pelo WhatsApp da Paiquerê.
É isso, falamos sobre Londrina Esporte Clube, agora 12:48.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium e Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Copa do Mundo 2026 será a primeira com 48 seleções e regulamento diferente.
A Drexis Agro traz inovação e tecnologia para o produtor rural. Adquira seus insumos através da Drexis Agro, sua maior parceira no campo. Chame pelo WhatsApp 991 26 44 93.
Limpeza e cuidado para sua casa tem este nome. Fim de Obra, consagrada linha de produtos para uso em pisos, fachadas, banheiros, cozinhas e muito mais, trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. São mais de 15 mil pontos de venda no Brasil inteiro. Home centers, lojas de materiais de construção, lojas de tintas e até supermercados. Fim de Obra, 40 anos. Acesse fimdeobra.com.br ou ligue 43-3342-4500.
Quer comprar um novo carro ou trocar o seu usado? Fale com o João do Rodela Multimarcas. Veículos periciados e 35 anos de experiência no mercado automotivo. Você também pode usar a carta de crédito do seu consórcio na negociação. Acesse rodela.com.br com dois L's. Whats 999281930. Rodela Multimarcas, Avenida Higienópolis 1930, pertinho da Rádio Paiquerê.
A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções. A decisão foi anunciada pela FIFA logo depois do Mundial de 2022, sob o argumento de ampliar e universalizar o futebol pelo planeta. Com isso, todas as confederações ganharam mais vagas, incluindo a América do Sul, que teve 6 seleções classificadas direto e 1 na repescagem. Antes, eram apenas 4 vagas diretas e 1 na repescagem. Para ter uma ideia, o Brasil, com a 5ª colocação nas eliminatórias, teria ido para a repescagem no formato antigo. E com mais seleções, muda também o regulamento. Se com 32 países, a conta era simples, 8 grupos de 4 equipes e as 2 melhores iam às oitavas, agora a história é outra. Com 48 seleções, a Copa passa a ter 12 grupos de 4 times. Avançam os 2 primeiros de cada grupo e também os 8 melhores terceiros colocados. Isso reduz as chances de eliminações precoces de grandes seleções, como aconteceu com a Alemanha nas Copas de 2018 e 2022, por exemplo. E também aumenta a possibilidade de uma seleção surpresa chegar mais longe, já que teremos uma fase a mais no mata-mata. O caminho agora fica assim. Depois da fase de grupos, 32 seleções avançam aos 16avos de final. Depois vem as oitavas, as quartas, a semifinal e, claro, a grande final, marcada para o dia 19 de julho. E o aumento do número de seleções na Copa do Mundo de 2026 não impacta apenas o formato de disputa. Ele também faz com que o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá seja o maior em número de sedes da história. Ao todo, 16 cidades vão receber os jogos. Serão 11 sedes nos Estados Unidos, 2 no Canadá e 3 no México. Nos Estados Unidos, os jogos serão em Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, São Francisco e Seattle. E é em Nova Jersey, inclusive, que o Brasil estreia no dia 13 de junho às 7 da noite contra Marrocos. No Canadá, as sedes serão Toronto e Vancouver. E no México, a Copa passa por Cidade do México, Guadalajara e Monterrey. Com esse formato, a Copa do Mundo de 2026 será a maior já realizada em número de seleções, em número de jogos e também na distribuição geográfica. Com os boletins da Copa do Mundo 2026, na Paiquerê 91,7, Matheus Camargo.
Bateu, amassou ou riscou a lataria do seu veículo? Conte com a Fast Car Premium, especializada em funilaria e pintura. A seleção brasileira conta com os craques na Copa e você pode contar com os craques da Fast Car todos os dias. Serviços com a garantia de uma oficina parceira das grandes seguradoras do mundo. Fast Car Premium, marginal da 445, número 274, no Jardim Sabará. Whats 3347-4774.
Laboratório Oswaldo Cruz, rumo aos 50 anos. Estamos em Londrina, Cambé e Ibiporã. Faça parte do nosso Clube Mais e tenha descontos especiais em exames laboratoriais e agora também em exames de imagens. Receba seus resultados de exames laboratoriais no seu WhatsApp. Laboratório Oswaldo Cruz, 3376-6100.
Nosso time Techstone Tintas está pronto para mais um inverno. E você, aquele teto do banheiro com bolor, está precisando de uma atenção especial? Temos todos os produtos certos para oferecer: massa corrida acrílica, impermeabilizante, tinta acetinada. Faça seu orçamento com nossa equipe e drible seus problemas nesse inverno. 43-33-73-53-53.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
12:54.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6:00 e 5:00 PM, e aos sábados às 6:00 AM. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. A Mistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Vai querer 91,7.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha multitemperatura Lorenzetti só R$ 129,90. Ducha Advanced Eletrônica Lorenzetti só R$ 239,90. Quadro PVC para 12 disjuntores só R$ 37,90. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Bola. O grande encontro da equipe total. Matheus Camargo.
Chegando com o último bloco do nosso bate-bola da equipe total, uma partida ontem no fechamento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Campinas, Ponte Preta 0, Botafogo de Ribeirão Preto também 0. Com isso, está encerrada a 11ª rodada, o Sport é o líder com 22 pontos, seguido pelo Vila Nova com 22, seguem no G6 São Bernardo com 21, Náutico com 19, Fortaleza com 18, Goiás com 17 pontos. Na zona do rebaixamento está o Tubarão. Londrina é o 18º colocado, tem 8 pontos. O Avaí também entrou na zona, tem 10, está em 17º. Os dois últimos colocados são a Ponte Preta com 8 pontos e o América Mineiro com 3 pontos ganhos. Pelo grupo A16 do Campeonato Brasileiro da Série D, em Marcílio Dias, o Azures venceu o Marcílio Dias de Santa Catarina por 1-0. Gol marcado por Cauã. O Azures é o lanterna do grupo A16. Tem mais um Paraná nesse grupo, que é o São Joséense. São Joséense está com 12 pontos, é terceiro colocado, está dentro da zona de classificação. Primeiro jogo da final da Copa do Nordeste é hoje, 9:00 PM, no Castelão. Fortaleza e Vitória. O jogo de volta será sábado em Salvador. Pela final da Copa Sul-Sudeste, o jogo de ida é amanhã, 8:00 PM, em Florianópolis, Avaí e Chapecoense. A segunda partida será domingo, às 11:00 AM, em Chapecó. O tenista João Fonseca joga hoje, atenção, contra o tcheco Jakub Mensik, pelas quartas de final de Roland Garros. A partida será não antes das 15:00 PM, no horário de Brasília, lá na França. O João é o 30º colocado do ranking da ATP, enquanto o rival é o atual número 27 do mundo. Ao garantir a vaga nas quartas de final, o tenista brasileiro já garantiu mais de 2 milhões de reais em premiação. Lembrando, João Fonseca é o primeiro brasileiro homem a chegar a esta fase, às quartas de final de Roland Garros. Se ele vencer o tcheco Jakub Mensik, ele vai estar na semifinal, vai igualar Bia Haddad Maia, né, que foi no feminino 2024 a semifinal de Roland Garros, e vai ser o primeiro homem desde Gustavo Kirten, tricampeão de Roland Garros, a chegar a esta fase, a fase semifinal. Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians, que sofreu impeachment em agosto do ano passado, foi expulso do quadro associativo do clube ontem, conforme definido em votação do Conselho Deliberativo. Foram 147 votos a favor e apenas 5 contrários. Ele foi a julgamento interno por tentativa de golpe em razão de ter invadido o Parque São Jorge e aplicado uma manobra política para retomar o poder enquanto estava fora do cargo. Ao longo da semana passada, outros dois ex-presidentes do Corinthians deixaram de ser sócios do clube. André Sanches foi expulso no último dia 25 de maio e também investigado por uso indevido de recursos do Corinthians. Duílio Monteiro Alves, aliado de Andrés, publicou uma carta aberta para anunciar que renunciou ao título de sócio remido, além de entregar o posto de conselheiro vitalício e se retirar de forma definitiva do quadro de sócios do Corinthians. Portanto, três ex-presidentes do Corinthians estão fora do clube, expulsos do clube: Augusto Melo, André Sanches e o Duílio, que renunciou. Por fim, Pep Guardiola rejeitou uma proposta de David Beckham para assumir o comando do Inter Miami. As informações são do jornal inglês The Mirror. De acordo com a publicação, o ex-técnico do Manchester City foi o principal alvo de Beckham para substituir Javier Mascherano, que deixou o cargo recentemente. O Pep Guardiola, que é alvo da seleção inglesa, pode, quem sabe, assumir a seleção inglesa após a Copa do Mundo de 2026. Ponto final no nosso bate-bola. Você fica agora com Boa Tarde, Paiquerê, com o nosso Bruno Cardial. Mais tarde tem Boletins da Copa mais uma vez. 18h tem Em Cima do Lance com Rodrigo Linhares. 20h, o Paiquerê Esporte Total com Agostinho Bereira. Boa noite, boa tarde e até a próxima.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Ô, trem bom demais, senhor. Festa junina, milho verde, fogueira acesa. Agora só falta subir um balão.
Ih, mas nem pense nisso, compadre. Balão é perigo no céu e crime no chão.
Se liga!
Um balão pode cair sobre a rede elétrica, provocar curto-circuito, incêndios e acidentes graves. Além de colocar vidas em risco, pode deixar milhares de pessoas sem energia. Neste São João, escolha diversão segura, não solte balões. Copel, pura energia.
Paiquerê no Agro.
Paiquerê 91,7.
Olá, estamos começando o nosso Paiquerê no Agro de terça-feira, 2 de junho de 2026. E o principal assunto de hoje é o milho de segunda safra, o famoso milho safrinha, que ocupa 2 milhões e 900 mil hectares de solo no Paraná, de acordo com o Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. No último levantamento do DERAL, feito no mês de maio, 7% das lavouras do milho safrinha se mostraram em condições ruins, 14% em condições médias e 79% em boas condições. Com isso, espera-se uma colheita de 17 milhões 539 mil toneladas de milho, o que vai render uma média de 6.038 quilos por hectare. É um bom número, mas inferior aos 6.269 quilos por hectare da safrinha de 2025.
Alegria de um bravo agricultor, ter um milho embonecando com chuva, sol e calor. Família unida nos costumes do interior, pede proteção ao céu e cuida a terra com amor.
Nós ouvimos um trechinho da música O Milho e a Família, do grupo Os Serranos. E com este som, vamos viajar até o município de Doutor Camargo, que fica a 142 quilômetros de Londrina e pertinho de Maringá, ali a 37 quilômetros da Cidade Canção. Vamos conversar com o agricultor Jorge Pedro Frari, que é um sanfoneiro de muito talento e que trabalha em família cultivando grãos. Ele está com áreas plantadas de milho safrinha e nos conta que a irregularidade das chuvas prejudicou as suas lavouras.
Então, na média, não foi bom. E onde eu moro mesmo aqui, umas propriedades aqui perto, houve muita seca. Então, quando o milho pendurou, o milho não polarizou, sabe? Então, não soltou o pólen para poder vingar os grãos. Então, a minha produção esse ano vai ser pequena, porque ele foi muita pouca chuva desde janeiro, né? Fevereiro, março e abril. Agora, maio está chovendo razoavelmente bem, choveu quase o que choveu em 4 meses, mês de maio. Mas a chuva veio, mas veio um pouco tarde. E a formação do pé de milho, a formação da espiga, a formação de tudo é a formação do tempo, né? Quando a chuva veio, ele já estava pendurando, então ele já não tinha mais o que fazer, já tinha definido a espiga, definido o tamanho da espiga, tudo certinho, então faltou chuva no crescimento dele para formar uma espiga maior e dar um bom rendimento, né? Então a gente, esse ano, vai ser uma produção pequena. Não digo, na minha região tem parte que choveu mais, tem parte que choveu menos, a mesma chuva que vinha um dia, em uma região passava 5 milímetros, 8, 3, e de repente perto, não tão longe, passava 30, 25, 30. Então, uma chuva de 30 e uma chuva de 5, a diferença é muito grande com o sol que estava, né? O sol estava muito quente, e muito tempo sem chuva, né? Pouca chuva durante o mês, muitas chuvas pequenas. As espigas acabaram brotando, várias espigas no pé, então quando veio a chuva, a espiga grande não saiu, saiu várias espigas pequenas junto. E essa espiga não tem caroço, sabe? Ela não formou caroço. Não tem espaço para formar caroço. Então ele parece que perdeu o controle das espigas. Antes tem uma espiga ou duas, tem 3, 4, sabe? Então não tem caroço. Então na minha propriedade aqui foi bem duro. A seca ajudou muito. Agora tá chovendo bem, o mês de maio choveu bem, tá normal, sabe? Mas o período que mais precisava da formação do pé de milho faltou muita chuva. Beleza, amigo?
O seu Frari registra todas as chuvas que caem em sua propriedade, o Cantinho do Céu, há muitos anos. Em 2026, nos primeiros meses do ano, realmente faltou água por lá, compensando um pouco em maio, conforme ele disse. Vamos aos registros do seu Frari lá no Cantinho do Céu, em Doutor Camargo. Olha só, em janeiro choveu 62 milímetros, em fevereiro 52 milímetros, em março 85 milímetros, em abril 70 milímetros e em maio 168 milímetros. Se pegarmos aí a média dos primeiros 5 meses do ano, quando costuma chover mais, realmente faltou água lá na região de Doutor Camargo. Desejamos aí que o seu Frari tenha uma excelente safra, aliás, e agradecemos a ele por compartilhar a sua experiência com a nossa audiência. É a prática dos agricultores que nos faz entender a complexidade de produzir alimentos. Um abraço, seu Jorge Pedro Frari. Na região de Londrina, choveu mais neste início de ano em comparação com o Doutor Camargo, onde mora o seu Frari. De acordo com a agrometeorologista Everly Moraes, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, tivemos 187 milímetros em janeiro, 124 em fevereiro, 262 milímetros em março, 211 em abril e 271 milímetros em maio. Nós convidamos o Daniel Rosenthal, que é engenheiro agrônomo e produtor rural no município de Rolândia, para fazer uma análise do cenário geral para o milho safrinha aqui no norte central do Paraná, aqui perto de Londrina. Vamos ouvi-lo.
O aspecto do milho esse ano, da cultura, está muito bonito. Choveu na hora certa, apesar que tivemos alguns períodos de seca, mas em função dos plantios sempre de rotação de cultura e dos plantios de mix, o milho ele tolera esse período de seca. O que nos preocupa esse ano é que nos últimos dias nós temos tido pouco sol, sempre os dias estão muito nublados, e esse pouco sol, essa pouca energia que o milho transforma em produção, ela não vai existir ou vai existir bem menos. Então nós podemos esperar uma redução de produtividade, grãos menos pesados, e dentro da expectativa que tínhamos, nós vamos ter que reduzir essa expectativa, infelizmente. Então, nós estamos passando por uma tempestade perfeita, né, como se diz. Vários fatores negativos, onde um fator negativo é essa questão do clima, dessa baixa luminosidade, e outra são os baixos preços que estamos recebendo com os custos crescentes, né? O preço do fertilizante, dos insumos de modo geral, subindo, e os preços em relação ao ano passado só caíram, né? O ano passado recebíamos na média em torno de R$60 o saco, e agora nas cooperativas está variando de R$54 a R$55 o saco. Então, a situação é essa. O mercado parece que está promissor para o milho, né? Nós temos a construção de algumas usinas, investimentos altos em usinas de etanol de milho, essa tendência. Então, o mercado vai ser comprador a princípio, só que estamos passando por essa fase aí um pouco negativa, onde podemos até ter produtividades relativamente boas, ainda é cedo para comemorar, em função dessas questões aí de clima ainda que pode acontecer na região, né? Teve milho que foi plantado muito tarde, então podem acontecer algumas geadas, enfim, secas ainda, e essa questão da luminosidade. Mas, de modo geral, podemos falar que estamos otimistas, que apesar dos pesares, o nosso país, e mais especificamente a nossa região, tem tido produtividades relativamente boas. Se nós compararmos com outras regiões, nós, graças a Deus, não podemos reclamar no sentido de ter tido frustrações. Muito obrigado pela atenção e estamos juntos no agro.
Ouvimos o engenheiro agrônomo e produtor rural Daniel Rosenthal, do município de Rolândia, que nos deu um panorama detalhado do milho safrinha. Obrigado, seu Daniel. A Embrapa Soja promoverá o curso de produção de soja entre 22 e 26 de junho na Embrapa Soja em Londrina. Destaque para o módulo de manejo do solo e da cultura e manejo de plantas daninhas. O objetivo deste módulo é compartilhar as principais estratégias de produção de soja, com foco no adequado manejo do sistema produtivo para o alcance de resultados e também o manejo de plantas daninhas. As aulas teóricas e práticas serão ministradas por pesquisadores da Embrapa e instituições parceiras. A programação inclui temas como instalação da lavoura e integração lavoura-pecuária, manejo e conservação do solo e água, fertilidade de solos e nutrição de plantas, manejo pós-colheita e manejo integrado de plantas daninhas e dessecação pré-colheita. O curso tem o custo de R$ 2.100 e você encontra mais informações no site da Embrapa Soja. É facinho, www.embrapa.br/soja. Repetindo, www.embrapa.br/soja. Concluímos mais uma edição do nosso Pai Querê no Agro. Você pode encontrar este programa e compartilhar com os amigos no site da Rádio Pai Querê 91,7. O endereço é www.paiquerê.com.br. Obrigado ao José Carlos Cararo, que cuidou das montagens de áudios. Eu sou William Santin e a gente volta a se encontrar amanhã aqui na Paiquerê 91,7. Paiquerê no Agro. Até lá.
Paiquerê no Agro.
Paiquerê 91,7. Sua tarde com mais alegria. Sua tarde com mais informação.
Vai começar uma ótima tarde para você. Boa terça-feira. Vai começar o nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7. Estamos chegando. Por aqui é Bruno Cardial com você. E a partir de agora até as 3 horas, muita música para você matar a saudade e as principais informações da sua terça-feira. Vamos juntos? Participe com a gente. Boa tarde. Vai começar.
91,7. Boa tarde. Paiquerê.
Começa agora. Boa tarde, Paiquerê 91,7.
A sua tarde começa com boa informação. É notícia, é alegria no ar pra você. Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você.
Apresentação Bruno Cadial.
É notícia local. Boa tarde, Paiquerê.
91,7.
Estamos chegando com Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Tudo de bom pra você? Boa terça-feira, 19 graus, a temperatura, clima super agradável hoje. É o nosso programa abrindo as portas a partir de agora para a informação do dia e também para as músicas que matam saudades. Como é que tá a sua terça-feira? Tudo bem por aí? Bruno Cardial seguindo e até as 3 horas você fica bem informado com a gente, tá bom? Comigo Nelson Almagro, na mesa de som, comandando a nossa nave sonora por aqui. Toda a nossa equipe de retaguarda técnica também estão todos prontos aqui para trazer para você a melhor informação da tarde. Assim como a nossa equipe de jornalismo, que daqui a pouquinho já chega por aqui para trazer as principais notícias do dia. O que já foi destaque pela manhã no Jornal da Manhã, no Rádio Opinião, no Conexão Paiquerê, enfim, nos nossos programas e o que continua sendo destaque agora, no momento, na tarde desta terça-feira. Tudo isso você acompanha com a gente no Boa Tarde Paiquerê 91,7 e também na nossa retaguarda, a equipe de esportes, a equipe Total Paiquerê, que terminou agora há pouquinho o bate-bola, que continua acompanhando as informações do esporte, da Copa do Mundo e principalmente do Londrina Esporte Clube. Todo mundo na direção geral de JB Faria para mais uma edição do nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7.
Informações do tempo e a temperatura.
Clima bom no norte do Paraná, hein? 19 graus neste momento. Nós iremos até os 21 graus, né? Na previsão desta tarde de terça-feira. Amanhã, quarta, também a máxima 21 graus. Quinta-feira, um pontinho a mais, 22. Aliás, quinta e sexta, né? Sábado também sobe mais um pontinho. Sábado e domingo, 23 graus para esses dois dias. Então vamos agora. Hoje, amanhã, 21. Quinta e sexta, 22. Sábado e domingo, 23 a máxima. Não tão quente assim como muita gente esperava, né? É outono, é o clima de outono. E as mínimas ficam aí por volta dos 10 graus, é isso? Hoje a mínima foi 10 graus no finalzinho da madrugada, comecinho da manhã. Amanhã, quarta-feira, 9 graus a mínima. Quinta, volta pros 10. Sexta-feira, 11 graus a mínima, assim também no sábado. E no domingo, 12. Ou seja, quase todos os dias ainda permanecendo nesta estabilidade. Dias, né, com temperaturas quase semelhantes aí. 10 graus a mínima hoje, então 21 a máxima daqui a pouquinho, por volta das 4 da tarde desta terça-feira. Boa tarde, 1:17 agora, 1:17.
Boa tarde, Paiquerê.
Tem muita notícia hoje no Boa Tarde, Paiquerê 91,7. Eu quero você ligado com a gente, participando pelo 99994110. Já tem gente mandando mensagem por aqui. A gente manda alô pra todo mundo daqui a pouquinho. Manda aí também, quer ouvir uma música, quer matar a saudade? Lembra de um cantor que você gosta? Aquela canção que marcou sua vida? Manda pra cá também que a gente toca pra você, tá bom? E é claro, sobre as principais notícias do dia, eu quero o seu comentário também, o que você acha. E você descobriu alguma coisa nova por aí? Manda pra gente também, tá bom? Até às 3, então, nós vamos com muita notícia e muita música por aqui no Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
Boa tarde, sucesso!
Começando com música, né, assim? Então, bora aumentar esse volume. Afinal de contas, é terça-feira, meu querido. Rick Astley por aqui pra abrir no clima da nossa tarde na Paiquerê 91,7. 7h87, quando essa aqui explodiu e muita gente curtiu Never Gonna Give You Up com Rick Astley, pra gente curtir um pouquinho, matar a saudade, voltar só um pouquinho no tempo e no clima animado já na sua terça-feira, tá bom? Pra você que tá ligado com a gente aí, uma excelente tarde. Já já a gente dá um giro pelo Brasil com o principal destaque de hoje e também as principais informações sobre Londrina. Segura aí.
Boa tarde, pai.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Atenção moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaff, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo. Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você na Jamil Scaff. Passe lá e confira.
Paiquerê 91,7.
O transporte público de Londrina aparece entre os 5 serviços mais bem avaliados na pesquisa do Fórum Desenvolve Londrina, divulgada no final de 2025. Resultado de investimentos em frota nova, tecnologia.
Tem ar-condicionado, tem internet, os horários são bem certinhos, são bem regrados.
Não tem que reclamar de nada.
Mais de 22% destacaram o serviço como ponto positivo da cidade. Um desempenho melhor do que de outras áreas.
Vá de ônibus, vá tranquilo, vá conectado, vá de Grande Londrina.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Eleição Cidadã. Informações para um voto consciente. Uma parceria OAB Londrina e Paiquerê 91,7.
Quais são os cargos em disputa neste ano eleitoral 2026? O especialista em direito eleitoral, Ricardo José de Oliveira, responde.
Nas eleições gerais de 2026, o eleitor voltará às urnas para escolher representantes que terão papel fundamental no futuro do país e dos estados. Estarão em disputa os cargos de presidente da República, governador do estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. O presidente da República é responsável pela condução do governo federal. Ao votar para presidente, o eleitor também escolhe o vice-presidente que compõe a mesma chapa. O governador administra o estado. Da mesma forma, ao votar para governador, o eleitor também escolhe o vice-governador da chapa. Os senadores representam os estados no Senado Federal. Aqui uma informação importante. Em 2026, o eleitor votará em 2 candidatos ao Senado, porque estarão em disputa 2 vagas de senador por estado. Já os deputados federais representam a população na Câmara dos Deputados em Brasília, enquanto os deputados estaduais atuam na Assembleia Legislativa, elaborando leis estaduais e fiscalizando o governo do estado. Portanto, não será apenas uma escolha. O eleitor fará 6 votações na urna eletrônica, e cada uma delas tem importância para a vida pública. Por isso, é essencial conhecer os cargos, entender a função de cada representante e votar com consciência.
Eleição Cidadã, um conteúdo da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina.
Boa tarde, pai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai querer.
Boa tarde, Paiquerê 91,7 de volta, 1h26. Vamos até as 16h por aqui. Deixa eu lembrar você que tem coisa boa voltando aí pra Expo Japão. Voltando ainda mais especial, porque depois do sucesso do ano passado, está de volta o espaço sensorial Paiquerê 91,7 lá na Expo Japão, viu? É um espaço que emocionou famílias, acolheu crianças, mostrou que a inclusão de verdade se faz com carinho, com respeito e com uma estrutura toda preparada. De novo, este ano, a Paiquerê 91,7 leva para Expo Japão, esse ambiente pensado especialmente para crianças. Brinquedos, atividades interativas, música leve, tudo isso para uma experiência positiva e confortável. E tem aquele desenho que todo mundo gostou de pintar o ano passado, hein? Né? Atividades recreativas também. Você lembra que tem aquele concurso cultural, né? Que nós tivemos as crianças pintando as cores da Expo Japão. Depois teve prêmio por aqui. De novo, esse ano, tá? Então anota aí, de 3 a 7 de julho, ou seja, começa de junho, 3 a 7 de junho, ou seja, começa amanhã, na sede campestre da ACEL. Hoje é dia de falarmos disso por aqui, viu? Hoje vem aqui a diretoria da ACEL no nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7, pra gente contar um pouquinho mais da história da imigração japonesa no Brasil e principalmente da Expo Japão, deste grande evento que nós temos em Londrina, tá? Se você passar pela Expo Japão, passe pelo espaço sensorial da Paiquerê 91,7 para conhecer esse projeto que leva inclusão de verdade, acolhimento, responsabilidade social, tudo isso em um dos maiores eventos da nossa cidade, Expo Japão, de 3 a 7 de junho. Muito assunto sobre Londrina, afinal de contas, agora há pouquinho teve uma entrevista coletiva e relacionada aí ao nosso restaurante popular de Londrina. Alguns pontos nós precisamos ver aí relacionado ao nosso restaurante popular, porque está em período de reformas, está fechado e o Ministério Público tinha cobrado na prefeitura uma solução urgente para garantir comida no período de reforma do restaurante popular. Lembrando que nós temos aí o prazo de 10 dias para que a prefeitura apresente um plano emergencial, né? E o Ministério Público, após isso, pode adotar medidas judiciais, caso isso não seja cumprido. Será que vai ser cumprido ou não? Secretário responsável pela pasta, o secretário de Agricultura e Abastecimento de Londrina, falou hoje no restaurante popular de Anel Brizola, lá do lado do terminal, no centro de Londrina. A gente traz mais detalhes daqui a pouquinho. E não só ele, né? Dentro do fornecimento de alimentos ali do restaurante popular, tem a obrigatoriedade, inclusive, colocada pelo próprio Ministério Público lá atrás, para que pessoas registradas na assistência social, que recebem benefícios municipais e que são de baixa renda, vulnerabilidade, principalmente alimentar, recebam, né? A prefeitura tem a equitação 100% da refeição para estas pessoas. Só que isso não está sendo garantido. O que está acontecendo? O secretário de Assistência Social também falou sobre este assunto e daqui a pouco a gente vai trazer por aqui todos os detalhes, né? Completo sobre esta situação do restaurante popular em Londrina. Tem mais assuntos hoje para nós abordarmos aqui no Boa Tarde Paiquerê 91,7. Aliás, dúvida dos ouvintes, né? Afinal de contas, aqui em Londrina, o Ministério da Saúde não permitiu a abertura do público-alvo da distribuição de vacinas para gripe. Muitos adultos querem lá já ir fazer a vacinação contra a gripe. Em outros estados, como São Paulo, por exemplo, é possível. Agora no Paraná, não. Ainda está só no grupo prioritário. Aliás, Londrina não foi permitido, inclusive, né? Ia fazer um drive-thru aí para poder fazer vacinação, não. Por enquanto, está no grupo prioritário. A gente vai falar por aqui dos critérios. Como o Ministério da Saúde distribui vacinas e quais as formas, quais os critérios de proporcionalidade para esta distribuição? Por que que Londrina ainda não pode vacinar além do público prioritário? Que, por sinal, está baixíssima, né? A adesão. A secretária de Saúde, por mais de uma vez, mais de duas vezes, falou aqui na programação da Paiquerê 91,7, pedindo para que vacinem os idosos, as gestantes, as crianças, principalmente. Cerca de 19%, 20% ainda das crianças foi vacinada e é pouquíssimo, é um índice extremamente baixo, né? Precisamos aumentar aí também esse nosso índice vacinal aqui em Londrina relacionado às crianças. E tem mais, hein? Tem mais ainda sobre Londrina, sobre a nossa região. A gente volta lá destaque porque Cambé abriu o Refis lá, mais uma vez, o programa de refinanciamento de dívidas. Quem tem dívidas com a prefeitura em Cambé pode negociar sem multa e juros, né? Com descontos especiais. Tem também o assunto na cidade vizinha de Rolândia. Tá rolando CPI em Rolândia. Pois é, CPI para investigar uma possível um possível favorecimento pessoal. Quando se fala em mudança de zoneamento, é muito delicado. E Rolândia agora teve uma denúncia anônima relacionada a esse sentido. A Câmara Municipal de Rolândia abriu uma CPI e a gente fala o que está acontecendo na cidade vizinha de Rolândia também, aqui na nossa Paiquerê 91,7. Alguns assuntos sobre Londrina ainda hoje no nosso programa.
No Boa Tarde Paiquerê 91,7, os principais destaques do Brasil.
Para falar do Brasil, a gente tem que falar hoje do tarifaço, né? Chegou de novo mais um tarifaço do Trump. Na noite de ontem, no escritório comercial dos Estados Unidos, foi proposto uma tarifa de 25% sobre todas as importações do Brasil, exceto para mercadorias que se enquadram como sujeitas às tarifas de segurança nacional. A medida já era esperada pelo governo brasileiro, mas a taxa está isentando produtos que causam inflação lá nos Estados Unidos, como café, por exemplo, carne, suco de laranja e mais alguns itens que eu já falo por aqui. Completo a lista já já. Primeiro eu quero ressaltar que o governo federal espera que não seja de forma imediata esse tarifaço, e a proposta vem depois de uma apuração conduzida pelos Estados Unidos sobre práticas comerciais aqui no Brasil, com foco na ocorrência de trabalho forçado no território brasileiro. Além dessa investigação, o Brasil também está sendo investigado por diversos outros temas, como PIX, redes sociais e desmatamento, né? Vem depois, inclusive, essas atitudes aqui relacionadas ao Brasil, da visita de Flávio Bolsonaro, né, nos Estados Unidos, e pedindo a medida que caracteriza o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, né? Bancos estudam agora a possibilidade de se unirem ao governo para reverter a decisão, caso a medida impacte a economia do país, e há um alerta sendo acendido aqui no nosso Brasil. Bom, sobre o tarifaço do Trump, ficam fora alguns itens como as frutas no geral, né? Laranja, polpa e suco de laranja, seja congelado ou não, bebidas à base do suco de laranja, tomate, mandioca, algumas nozes como castanha do Pará, caju, frutas, né, no geral, banana, abacaxi, manga, goiaba, enfim, o café torrado, descafeinado, aos substitutos do café que contenham alguma proporção relacionada ao café, são produtos que podem ser exportados sem o tarifaço. Carnes também, bovinas, congeladas, resfriadas, frescas, né? Partes como fígado, língua, miúdos, ossos ou carnes desossadas, né? Outros cortes, sejam processados ou não, enfim, tudo relacionado a carnes, carne seca, defumada e por aí vai. Minerais e combustíveis também, minério de ferro, manganês, cobre, alumínio, carvão, petróleo bruto, gás natural. Produtos químicos e farmacêuticos, como antibióticos, vitaminas, vacinas para humanos, vacinas para animais, componentes da aviação civil também, uma lista ampla de produtos, né, que vai de borracha até motor de turbina, sistemas de radar e por aí vai, metais preciosos, ouro, prata e moedas de diversas formas, papel e madeira, né, celulose, alguns tipos de papel, madeiras tropicais, brutas ou então madeiras em partes, né, madeiras serradas. E são estes alguns itens que ficaram aí isentos dessa sobretaxa de 25%, né? Lembrando também que agora o Escritório Representante Comercial dos Estados Unidos vai abrir uma consulta para que o setor privado comente os resultados antes da elaboração do relatório definitivo, que precisa ser publicado até 15 de julho. Mesmo que preliminar, a decisão negativa para o Brasil vem, como eu já disse, depois dos Estados Unidos designar, inclusive, o Comando Vermelho e o PCC como terroristas e reforçar uma pressão do governo norte-americano sobre o governo Lula. E a decisão sobre a aplicação ou não agora cabe ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, uma consulta prévia está sendo realizada para que o tarifaço de 25% em alguns itens, né, seja aplicado novamente aqui nos Estados Unidos, né? Bom, enquanto o Trump se preocupa com esse tarifaço, fechando mercados, restringindo aí negociações americanas ou com outros países, a China está se abrindo aí principalmente para a carne brasileira, né? O governo brasileiro, sendo alvo aí de sanções e barreiras comerciais por parte dos Estados Unidos, tem uma aproximação, uma busca, uma procura da China, que inclusive hoje, terça-feira, anuncia que passa a considerar o Brasil como um território livre de febre aftosa. O Brasil já é um território livre de febre aftosa há algum tempo. O Paraná, inclusive, já é, né? A gente considera livre de febre aftosa, inclusive, a partir de não vacinação também, né? Livre natural. E a medida agora é comemorada pela China porque aceita e abre muito mais as portas para exportação de carne, que no Brasil, né, nós já sabemos, somos grandes produtores. O decreto chinês, publicado pela Administração Geral de Aduanas e do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, diz que, com base nos resultados da análise de risco, a partir da data de publicação do documento, fica revogada a restrição relacionada à febre aftosa aplicada à região norte do Brasil, reconhecendo-se, então, todo o território brasileiro como livre de febre aftosa. Como eu comentei, o Paraná e algumas outras áreas já estavam reconhecidas, podiam, né, na época ou até então, vender carne para a China, e agora a China revoga relacionada ao norte do Brasil, e aí fica todo o território brasileiro reconhecido para a China como livre de febre aftosa, podendo ter livre comércio com aquele país. Né? Bom, situações de mercado internacional que ajudam bastante, afinal de contas, o agro, né, tem algumas ressalvas dentro desse momento de tarifaço, e é importante cada vez mais uma abertura comercial para que ele se solidifique aqui no Brasil, já que é uma das grandes, né, responsáveis aí da nossa produção interna. Cenas dos próximos capítulos devem ser a concretização, então, do tarifaço do Trump, e agora ele está meio que buscando o Pix também, está de olho aqui no Pix. Bom, a gente não precisava que os Estados Unidos fizessem uma intervenção no Brasil, afinal de contas, cada um cuida do seu quadrado, né? Agora, se os Estados Unidos são provocados ali a ficarem de olho e mexendo aqui no Brasil, aí já é uma outra conversa que impacta, inclusive, o cenário eleitoral desse ano.
Tarde, sucesso!
Muito bem, 1h37 agora. Uma música boa por aqui, Nelsinho. Essa aqui, ó, pra quem gosta de lembrar de bons momentos. Hã? Daquele toca-fita no meu carro, aumentando o volume e ouvindo essa aqui, ó, Every Time You Go Away. Boa tarde.